As notícias na RTP edição de António Feliciano.
O alerta é da Tejo Ambiente. Houve registro para um conjunto de tentativas de burla por indivíduos que se fizeram passar por funcionários da referida empresa. Situações que ocorreram nas localidades de São das Eiras, Calvinos e Val de Figueira, no concelho de Tomar. Segundo o esclarecimento da Tejo Ambiente, os burlões terão tentado vender purificadores de água, sendo que na abordagem que é feita às pessoas é referida a baixa qualidade da água, com a consequente necessidade de realização de análises. A Tejo Ambiente garante que neste momento não há contacto presencial porta a porta sem um pedido por parte do utilizador. As situações já foram denunciadas às autoridades competentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há mais duas infecções ativas no Médio Tejo, ambas em Abrantes. É este o resultado da atualização diária da Unidade de Saúde Pública em torno da pandemia, sendo que está em causa na globalidade da região um quadro de 12.767 casos, dos quais 67 estão em curso. O número de altas, 12.325, continua sem alteração desde 29 de março. Também sem mudanças, felizmente, o número de óbitos associados à pandemia, neste caso com 375 vítimas. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes é o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 15, seguindo-se Torres Novas, com 13, e Orém e Tomar, ambos com 11. As os dados atualizados desde o início da pandemia, Orém 3.004 infecções, 2.910 recuperações, 83 óbitos, 11 infecções ativas. Tomar 2.485 casos, com 2.419 recuperados, 55 óbitos, 11 infecções ativas. Torres Novas, 1.988 casos, 1.915 recuperações, 60 mortes, 13 infecções ativas. Abrantes, 1.522 infectados, 1.438 estão curados, 69 mortes, 15 infecções ativas. Em Trocamento, 1.100 infecções, 1.070 recuperados, 21 mortes, 9 infecções ativas. Alcanena, 1.019 casos, 979 recuperações e 38 vítimas mortais, 2 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 612 casos, 595 dos quais já recuperados, 17 vítimas mortais, não tem qualquer infecção ativa. Mação, 429 infecções, 412 recuperados, 15 óbitos, 2 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 266 casos, 253 dos quais dados como curados, 9 mortes, 4 infecções ativas. Sardual, 178 casos, 173 recuperados, 5 óbitos, não têm infecções ativas. Finalmente, Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, não têm infecções ativas. O Centro Hospitalar do Médio Tejo anunciou um investimento de 2,5 milhões de euros no Hospital Nossa Senhora da Graça de Tomar. Está em causa, dentro deste montante, o melhoramento da eficiência energética, com a colocação até setembro de cerca de 800 painéis solares, assim como a criação do internamento da medicina física e de reabilitação, sem esquecer a transferência do Hospital de Oncologia para um espaço mais adequado às necessidades de pacientes e profissionais. Carlos Andrade Costa, presidente do CHM, explicou aquilo que está em causa depois de uma visita às instalações.
Nós, no conjunto daquilo que foi já aqui investido e que está já assumido para arrancar, estamos a falar de 2,5, um bocadinho acima de 2,5 milhões, entre 2020 e até o primeiro trimestre de 2021. Boa parte destes investimentos nós estamos a vê-los, ou seja, expressam-se em todo o avanço da eficiência energética do edifício. Expressa-se também neste investimento que estamos a fazer com o Serviço de Medicina Física e Reabilitação, criando condições para o seu internamento, criando condições para passar a disponibilizarmos uma unidade de internamento, e depois uma parte que muito ainda condicionada pela pandemia, que foi a necessidade de criar um novo espaço para deslocalizarmos o Hospital Dia de Oncologia, que passará para estas últimas instalações que vimos e que dentro de muito pouco tempo traremos do atual sítio onde está, porque o Hospital Dia teve de ser deslocado por causa da criação dos circuitos Covid e não Covid, e portanto deslocarmos o Hospital Dia onde está, não achamos que podemos dar melhor condições aos profissionais e aos doentes de Oncologia do Hospital Dia, e portanto vamos trazê-los para aqui dentro de muito pouco tempo. E foi basicamente esta sinalização de atividades que estamos aqui a fazer e de um conjunto de investimentos que estamos aqui a materializar, que tendo começado em 20, em pleno ano de pandemia, se prolongam ainda por este ano. Obviamente que outros investimentos se associam a estes, por exemplo, não falámos disso, mas nós dentro de muito pouco tempo vamos avançar para a criação de uma sala completamente insonorizada para tornar, para permitir a diferenciação dos nossos exames de otorrinolaringologia. Nós temos a chamada cabine insonorizada, mas já temos tanta diferenciação técnica, já temos competência e tanto domínio técnico, que é uma pena não dotar de outros meios o serviço. E, portanto, fechámos já o projeto com a diretora de serviço, a doutora Maria José, e dentro de muito pouco tempo, até ao verão, passaremos a ter aqui uma sala muito avançada do ponto de vista tecnológico.
A Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, também marcou presença nesta visita pelo Hospital Nossa Senhora da Graça, ocasião que aproveitou para elogiar os investimentos projetados.
É importante que a população perceba que pode contar com o Serviço Nacional de Saúde. Realçar aquele que é o investimento que está a ser feito no Centro Hospitalar do Médio Tejo, nas três unidades. Neste momento estamos na unidade de Tomar e em Tomar está a ser feito um investimento de 1,5 milhões de euros, dividido entre equipamentos e eficiência energética. Eficiência energética é importante para dar conforto não só a quem trabalha, mas também aos doentes da unidade de Tomar, mas também permite fazer uma poupança para aquilo que é a gestão, e a poupança desse dinheiro pode ser alocado a outros investimentos e a outras necessidades do centro hospitalar. Segunda nota que eu quero dar, a unidade de Tomar está construída há cerca de 20 anos, e quando foram construídas as três unidades, cada uma delas tinha um plano funcional. E no plano funcional da unidade, plano esse que foi sendo alterado ao longo dos anos, mas na unidade de Tomar estava, como no seu plano funcional, o internamento em fisiatria. Em fisiatria. E, portanto, 20 anos depois, estamos a cumprir parte daquilo que era a missão para a qual esta unidade foi construída.
A indicação é de Luís Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém. Cerca de 20% da população já recebeu a primeira dose da vacinação contra a Covid-19, enquanto 12% já teve mesmo acesso à segunda dose. Estão já em causa 14.046 vacinas administradas a residentes naquele território do Médio Tejo. Num ponto de situação em torno deste processo, o Presidente da Autarquia Oriense foi questionado pela ERT sobre eventuais reações mais graves à vacina da AstraZeneca. Luís Miguel Albuquerque assegurou que até à data não haverá qualquer caso considerado como preocupante.
Tínhamos ministradas 14.046 vacinas, sendo 8.737 com primeira dose e 5.309 já com segunda dose. Podemos dizer que com uma dose estavam vacinados cerca de 20% da nossa população, e com duas doses, cerca de 12%. Dizer-vos também, e também que esta semana o ritmo de vacinação no nosso concelho está a acelerar de forma muito intensa. Desde ontem, hoje, amanhã, quinta e sexta-feira, vamos ter mais cerca de 1.500 pessoas vacinadas no concelho. E no sábado e domingo, cerca de 900 profissionais de educação, entre docentes e não docentes, e pessoal também, obviamente, todo o pessoal ligado à educação. Por isso, parece-me que no final desta semana, e se as perspectivas se mantiverem como está programado, iremos dar mais um avanço significativo no processo de vacinação no nosso concelho. Uma informação que eu tenho, ainda hoje passei de manhã na hora do almoço no Centro Municipal de Vacinação, e por acaso fiz essa pergunta, é que eu tenho conhecimento, e daquilo que me disseram hoje também, é que não houve, até ao momento, infelizmente, qualquer caso muito complicado em termos de vacinação em caso de estar alguém afetado com esse processo. E, portanto, hoje e ontem e noutros dias têm sido ministradas as vacinas, tanto da Pfizer, como da Moderna, como da AstraZeneca. E, portanto, aquilo que eu sei, e e daquilo que me têm dito, é que não tem havido qualquer tipo de reações muito complicadas à toma das vacinas.
Foram detectadas mais 3 infecções na Luzira e do Tejo, 5 das quais em Rio Maior, concelho que é o 3º pior do país, no que ao índice de propagação da doença diz respeito. Para além desses contágios, em solo rio-maiorense, registro para 3 em Almeirim, 2 no Cartaxo e na Chamusca e ainda 1 em Coruche. No total, na região, já apareceram 12.600 casos, dos quais 106 estão ativos. Neste particular, Rio Maior tem 49 infecções em curso, enquanto Almeirim tem 20, Salvaterra de Magos e Santarém tem 9 cada. Durante as últimas 24 horas, as autoridades de saúde deram alta a mais 5 pessoas, agora num total de 12.108, a lamentar 386 mortes associadas a esta pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está identificada a origem dos maus cheiros na tapada da Torre Conselho de Sardual. Na recente sessão do Executivo, o vereador Jorge Gaspar fez um ponto de situação em torno deste conjunto de ocorrências, dando conta que estarão em causa as descargas provenientes de máquinas de lavar a roupa de alguns residentes nos prédios ali situados, propriedade precisamente do município. Ficou então o ponto de situação.
Estivemos no terreno, tal como foi dito pelo Sr. Presidente na semana passada, há 15 dias, no terreno com a Teja Ambiente, procedeu-se a algumas limpezas com maior frequência da conduta geral e houve uma ligeira redução, infelizmente não a totalidade, não ficou eliminada totalmente a questão, mas está mais reduzida. Também, ao nível dos prédios da Tapada da Torre, que são propriedade do município, também foi dito que nós estamos no local a ver o que é que podíamos fazer. Independentemente de onde é que vem a origem dos maus cheiros da conduta geral, também existam ou não existam, é o nosso dever enquanto senhorios fazer com que tal não entre nas casas. E todos sabemos que, havendo sinfonagem a funcionar como deve ser, todos os cheiros, existam ou não existam, não podem chegar dentro da casa. E, portanto, nós identificámos ali, face à idade que tem aqueles prédios, ali uma situação que era hábito na altura, que hoje em dia já não se faz, que tem a ver com a sinfonagem dos tubos de descarga das máquinas de lavar e dos tanques de lavagem de roupa. E, portanto, é por aí que o cheiro vem e é esse problema que nós vamos resolver casa a casa, porque tem muito a ver com os inquilinos que usam ou não usam estes pontos de descarga. Aqueles que não usam está aberto e, portanto, vão ser tapados e os que usam vão ser de alguma maneira mais selados para que não se ilumine completamente a possibilidade do cheiro vir para dentro, para o interior dos apartamentos. Isto está a ser feito, é um trabalho que vai ser feito agora apartamento a apartamento, como disse, com prioridade para aqueles que não utilizam alguns destes tubos de descarga e, portanto, com maior incidência nesses cheiros. Mas o problema está a ser resolvido, penso que 3 semanas, coisa do género, ou mesmo máximo, a situação estará totalmente resolvida, mas é como digo, depende do número de pessoas que estejam a utilizar estes tubos de descarga.
A Câmara de Constância tem em marcha uma série de projetos considerados como estruturantes para o concelho. Registro esse propósito para as obras na parte ribeirinha, assim como para a substituição integral de todo o pavimento da chamada Zona Baixa da Vila, sem esquecer a requalificação da Avenida das Forças Armadas e ainda a Praia Fluvial. Sérgio Oliveira, Presidente da Câmara, em entrevista à ERT, fez um ponto de situação em torno destes processos.
Neste momento estamos a concluir a primeira fase das obras da Zona Ribeirinha, portanto, e contamos que no início de abril entra a segunda fase das obras na Zona Baixa da Vila, que passa pela substituição integral de todo o pavimento da zona Ribeirinha. Para além disto, temos estado a desenvolver mais, diria eu, 3 a 4 projetos, um já com financiamento garantido a nível de fundos comunitários, que é a requalificação da Avenida das Forças Armadas, passará por eliminar as barreiras físicas que existem às pessoas com mobilidade reduzida e requalificar toda aquela artéria principal da nossa vila, da Vila de Constância. Para além deste projeto na Avenida das Forças Armadas, do qual se estima uma intervenção a rondar os 500 mil euros com financiamento comunitário 85%, estamos em paralelo a desenvolver mais 2 projetos que são, na nossa ótica, estruturantes para o desenvolvimento do concelho, que é o projeto da Praia Fluvial, em que tivemos, em 2020, realizámos a análise da água do rio com vista à sua classificação com águas balneares. Portanto, infelizmente a APA entendeu que não os deveria classificar ainda como águas balneares, exigindo-nos que façamos por mais um ano análise à água do rio e depois então aí volto a analisar o pedido de classificação, mas contamos que daqui para um ano efetivamente a APA nos classifica as águas do rio Zêzere como águas balneares e a partir daí tínhamos margem para avançar com o projeto de execução da praia fluvial. Para além do projeto da praia fluvial, também naquela zona estamos a desenvolver, aliás já está, o procedimento de contratação pública já está na rua, um projeto para a construção do novo Museu dos Rios e das Artes Marítimas, junto ao Jardim Horto, nos edifícios que estão neste momento em situação de ruína, em que visa requalificar toda aquela área que neste momento não está a ser aproveitada com absolutamente nada. Portanto, são projetos que irão dar uma nova face à zona ribeirinha da vila. Outro projeto que também vimos a candidatura aprovada foi a requalificação da Rua Mundo Vento, a rua da zona alta da vila, onde se localizam um conjunto de equipamentos, nomeadamente a escola secundária, o pavilhão municipal, a piscina municipal, o quartel da GNR, a cresta Santa Casa da Misericórdia, portanto, uma requalificação que visa também criar, eliminar as barreiras físicas para as pessoas com mobilidade reduzida e com essa intervenção requalificar quer a parte do pavimento da própria rua, quer a zona de passeios que lá existem, portanto, uma requalificação estimada a rondar os 300 mil euros, também com um financiamento comunitário a 85%.
O presidente do município da Chamusca vai avançar com um projeto piloto que visa melhorar o pré-posicionamento das equipas no terreno na prevenção aos incêndios. Paulo Queimado, presidente do município, deu conta deste projeto em recente sessão do Executivo Municipal, sendo que o autarca quer ver estendido este processo a outros municípios da região.
No sentido também de programar aquilo que é não só a parte de prevenção, sensibilização, fiscalização, mas depois durante o DECIR, também como é que, dentro daquilo que é o plano operacional da Defesa da Floresta contra incêndios rurais, como é que é feita a operacionalização das equipas, principalmente no terreno. E, portanto, eu fiz uma proposta, nomeadamente à AGIF e à GNR, que a GNR coordena nesta questão do pré-posicionamento das equipas, da vigilância. Fiz uma proposta e, portanto, vamos avançar aqui como projeto piloto. Eu propus que outros municípios também o fizessem. Tem a ver com, como já fizemos aqui há 2 anos ou 3 anos, com os nossos bombeiros, que é disponibilizar aparelhos de GPS para que na sala de comando, também no CDOS, possam, em tempo real, fazer o pré-posicionamento e posicionamento de equipas sem que tenham que estar a ser reportados via rádio onde é que estão, onde é que não estão, e depois nós temos que às vezes dizem que estão a chegar e estão a meia hora, e portanto é uma maneira também daquilo que são as nossas equipas de sapadores e, inclusivamente, as equipas de prevenção possam, em tempo real, ser acompanhadas e posicionadas conforme aquilo que é a sua localização. E portanto, disponibilizei-me também, solicitei que fosse feito este teste piloto. Inclusive vamos ter aqui na Chamusca, na próxima semana, a reunião com as associações de produtores de cruz, com a Achar, porque eles também têm equipas de sapadores florestais em vigilância, para articular como é que nós vamos fazer este projeto piloto aqui do nosso território.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Caros ouvintes da Rádio Eds, aproxima-se a passos largos a chamada época de incêndios. Mais uma vez vamos ouvir falar dos negócios dos aviões, dos helicópteros, dos equipamentos de proteção individual, etc. E o foco na operacionalização e no envolvimento de todos os agentes de proteção civil, mais uma vez ficará secundarizado. As juntas de freguesia, como um destes agentes, normalmente estão de fora dos principais centros de decisão, mas são aqueles que mais sofrem quando surgem os incêndios. Mas, no meu ponto de vista, a resignação a este estado de coisas não pode continuar. Não podemos estar à mercê das catástrofes naturais sem que façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para defender aqueles que representamos. É certo que os instrumentos e recursos ao dispor de uma instituição deste género não são abundantes. De qualquer forma, alguns existem e têm que ser aproveitados e, se possível, replicados no território para a segurança de todos. As freguesias do Noroeste do Conselho de Mar são exemplo de que alguns instrumentos estão a ser aproveitados em prol da defesa da floresta e na proteção contra incêndios. Estou a falar da implementação de zonas de intervenção florestal, as ZIF, de projetos submetidos ao PDR 2020 de melhoria da resiliência e do valor ambiental das florestas e ainda na operacionalização de equipas de vigilância e de primeira intervenção. O testemunho que posso dar é o da União das Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira. Em agosto de 2020 foi constituída a ZIF, que abrange uma área de cerca de 2.740 hectares e mais de uma centena de proprietários aderentes. Este instrumento permite a agilização dos processos que têm a ver com a defesa da floresta contra incêndios, nomeadamente no que diz respeito a operações de limpeza e desmatação. Permite ainda uma gestão conjunta do espaço florestal, ganhando escala e ser mais homogénea e economicamente mais vantajosa para os proprietários. No que se refere a projetos submetidos ao PDR 2020, está a decorrer o processo burocrático relativo à candidatura já aprovada, no valor de cerca de 430 mil euros, que irá permitir a realização de operações de poda seletiva, reduções de densidade florestal e recuperação de alguma rede viária numa área de intervenção prevista de 250 hectares. A experiência de mais de 10 anos de organização de equipas de vigilância e de primeira intervenção no combate a incêndios, para além de resultados efetivos no terreno, tem provocado um sentimento de proteção acrescida nos habitantes. Quero reafirmar a importância de outros se juntarem a nós e, de forma proativa, têm replicado estas medidas para bem de todos. Esperar que outras entidades nos resolvam os problemas tem-se revelado tarefa impossível. Teremos de ser nós, os autarcas mais próximos das populações, a aproveitar todas as oportunidades de defender as pessoas e o território que representamos.
Rádio Air, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.